Eleições 2018.
Muito bem. Olha só que legal, né? Hoje é 12 de setembro de 2018. Mas na margem de erro pode dar aí 7 de setembro. Será que tem...
Para mais ou para menos?
Será que hoje é dia 7, dia da independência, e nós estamos aqui no feriado trabalhando? Ou é dia 17 de setembro? Cinco dias para mais, 5 dias para menos? Bom, brincadeiras à parte, né? Sempre que fala-se aí em pesquisas eleitorais, a gente fica... A confiabilidade dos levantamentos é alvo de divergências, né, Isabel Ferreira?
É, e tem muita gente que não acredita nessas pesquisas, mas para saber como elas são feitas e o grau de acerto é que a gente vai conversar agora com o cientista político Geraldo Tadeu. Ele também é coordenador do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas sobre a Democracia, o SEBRAD.
Geraldo Tadeu, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, Isabel, bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, a gente fez aqui a brincadeira com relação ao dia, a data de hoje, né? Mas enfim... usando o método correto e pelo que a gente tem hoje, do que já se desenvolveu em termos de ciência e estatística, é possível a gente realmente conhecer o pensamento do eleitor através das pesquisas eleitorais?
Olha, esse é sempre o desafio dos pesquisadores, é o desafio dos institutos de pesquisa. Todos que estão envolvidos em pesquisa de maneira séria, estudiosa, tem esse objetivo, conhecer da forma mais aproximada possível a expressão da vontade do eleitor. Né? Eu costumo dizer que a única pesquisa social que em algum momento vai ser comprovada nos seus prognósticos é a pesquisa eleitoral, porque eu posso dizer a você que 30% dos brasileiros preferem chocolate amargo. Uhum. Em um momento isso vai ser comprovado, mas se eu disser que 30% vão votar no candidato A, em algum momento, que é o dia da eleição, esse número não vai ser checado com a realidade. Uhum. Então, é uma pesquisa particularmente difícil de fazer, porque o ambiente é uma conjuntura que muda de maneira, às vezes, muito rápida, e é o grande desafio. Existem muitas metodologias já de resultado comprovado, mas a cada ano, uhum, novidades vão surgindo, como, por exemplo, a influência das redes sociais. Então, os institutos procuram testar novas metodologias para tentar se aproximar ao máximo. Mas, como toda ciência social, nós estamos falando não de certeza, não há certeza matemática, mas de probabilidade.
Estatística é uma ciência... Estatística é uma ciência engraçada, né? Porque ela tem cara de exatas, mas não é só exatas, né? Tem uma variação aí que é por conta justamente dessa questão nós estamos falando de, como você disse, probabilidade. Eu lembro quando meu irmão fazia administração de empresa, a parte que ele mais odiava em estatística é quando falava de erro, que é uma das coisas que você tem que estudar em estatística até para calcular essa margem. E aí eu te pergunto, quando a gente já vê no jornal assim, olha, a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, às vezes a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos, como se calcula essa margem de erro? Quer dizer, como é que eu sei que eu tenho probabilidade de acertar esse resultado, mas como é que eu calculo que o meu resultado pode ter um erro de 2 pontos para mais ou para menos, ou 3, enfim, ou 2,5? O que me dá essa garantia tão... É porque é muito interessante, né? Eu calculo a probabilidade, já calculo o erro junto.
Sim, primeiro conceito, né? O que é a margem de erro? Toda vez que a gente tenta representar a vontade de uma população por uma amostra dessa população, a gente está sujeito ao erro, né? O erro zero só existiria se eu conseguisse entrevistar todas as pessoas daquela população. Aí, não, né? Aí o erro é zero. Mas num eleitorado, por exemplo, de 147 milhões de eleitores, os institutos entrevistam 2 mil pessoas, mais ou menos, né? Então, isso dá 0,0000, um monte de zero da população. E, portanto, existe aí uma margem de erro. Esse é o conceito de margem de erro. Essa margem de erro é a chamada margem de erro visada. Ou seja, eu busco um erro menor ou maior na minha pesquisa. Isso aí é uma questão apenas de eu diria, de custo-benefício. Né? Por exemplo, uma margem de erro de 3 pontos percentuais, ela é obtida com a entrevista, você entrevistando 1.100 pessoas, pelo menos, num universo de mais de 100 mil pessoas. É, uma margem de erro de 2,5 já exige que você entreviste 2.500 pessoas. Ou seja, o custo para diminuir o erro é relativamente maior.
Uhum.
Por isso que os institutos praticam entre 2 e 3 pontos percentuais, que é uma margem de erro visada segura. Isso é dado por um cálculo estatístico. Né? Existe um cálculo estatístico que nos fornece a margem de erro. Quantas pessoas eu preciso entrevistar para ter uma margem de erro de 2 pontos? Né? Uhum. Inversamente, se eu quero ter uma margem de erro de 2 pontos, quantas pessoas eu preciso entrevistar numa população X? Então, isso é um cálculo bastante bem assentado, rodado, e, como eu disse, é uma questão de conveniência. Nós nunca teremos uma pesquisa com erro zero.
Uhum.
Né? Poderemos nos aproximar com 1,5, etc., mas para o erro zero eu deveria entrevistar toda a população, e o que é impossível numa metodologia de amostragem.
Uhum.
Agora, Geraldo Tadeu, a diversidade também é levada em conta? Idade, sexo, região, residência, classe econômica nas pesquisas?
Sim, sim. Inclusive é até uma exigência legal das pesquisas que são registradas. Né? A lei eleitoral estabelece que devem ser declinadas na hora do registro todas as ponderações por idade, por sexo, por local de moradia. Então, por isso que os resultados são apresentados pelas regiões, região sudeste, sul, centro-oeste, etc., mulheres e homens, né? E essa população, em geral, usa os dados do próprio TSE ou do IBGE, subsidiariamente. Por exemplo, nós sabemos que 54% do eleitorado é feminino, né? E, portanto, de cada 1.000 entrevistados, 540 serão mulheres.
Uhum.
Essa distribuição é feita pelas faixas etárias também, de acordo com o que o IBGE estabelece para a população brasileira, e assim também para as outras características. Né? Sempre se usam bases estatísticas disponíveis, seja da PNAD, seja do censo do IBGE, seja do Tribunal Superior Eleitoral, para construir essa amostra, para que ela seja a mais representativa possível do que é o retrato da população brasileira, especialmente do eleitorado brasileiro.
Geraldo Tadeu, por que que é tão difícil a gente conhecer alguém que já foi entrevistado por pesquisa eleitoral, hein? você já foi entrevistado? Não. Aí você faz um levantamento no seu trabalho, você vai ver que ninguém nunca foi entrevistado pelo Ibope, nem pelo Datafolha, nem pelos... Quer dizer, você fala assim, mas peraí, de onde então eles tiram? Porque se eu não conheço ninguém que foi entrevistado, né? É claro que a gente está falando, como você disse, de 2, 3, 4 mil pessoas no universo de 147 milhões, né?
Essa que é a resposta. Você, no universo de 147 milhões, você vai entrevistar 1.500 pessoas ou 2.000 pessoas, né? Isso dá algum centésimo de milésimo da população, portanto a chance de alguém ser efetivamente entrevistado é muito pequena.
Muito, né?
Então fica essa sensação, é como atropelamento, você nunca foi atropelado, mas você acredita em atropelamento, já ouviu, né, o caso.
Ou nota de 100, né?
Ou nota de 100.
Nota de 100.
Exatamente. Mas o motivo é esse, as pessoas têm essa sensação, que nunca foram entrevistadas, mas é porque são poucos institutos, relativamente, né? A oferta no Brasil não é tão grande quanto, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, a frequência com que se fazem pesquisas, ela é relativamente pequena. Né?
Uhum.
A gente não tem ainda uma cultura de pesquisa, não é só na eleição. Né? As empresas brasileiras não costumam fazer pesquisas com frequência.
Uhum.
Então, assim, ouvir o cidadão, ouvir o cliente, o consumidor, ainda é relativamente raro no Brasil.
Agora, você mencionou os Estados Unidos, Geraldo Tadeu. O que ocorreu lá nos Estados Unidos com a eleição do presidente Donald Trump? Ele parecia atrás nas pesquisas que davam vitória para a senadora Hillary Clinton. E aí aconteceu o contrário.
Exatamente. Inclusive, até antes, um dia, dois dias antes das eleições, a gente não tinha essa projeção da vitória do Trump, inclusive com... até o que se discutia nas TVs americanas, eu lembro que eu acompanhei bastante perto as eleições de 2016, enfim, o que aconteceu é que quando chegou no dia da apuração, foi uma surpresa, assim, meio que todo mundo meio estupefato, porque, de fato, ninguém esperava. Uma vitória foi uma surpresa muito grande. Quer dizer, onde as pesquisas erraram no caso dos Estados Unidos? Ou elas não erraram e aí a coisa mudou, simplesmente a chave virou de uma hora para outra, Geraldo?
No caso do Trump, ele é bem exemplar da dinâmica das pesquisas e de como elas são dependentes do contexto, né? No Brasil, nós temos uma eleição para presidente que é geral, é uma eleição nacional, realmente nacional. O voto de um paulista equivale ao voto de um paraibano, o voto de um eleitor do Tocantins equivale ao do Rio de Janeiro. Todos os votos são somados e fazem uma única contagem e aquele que tiver mais votos está eleito, é o caso do Brasil. Uhum. No caso dos Estados Unidos, nós não temos uma eleição nacional, nós temos 50 eleições estaduais. Então, o presidente eleito dos Estados Unidos é aquele que obtém maior número de estados. Uhum. Né? Então, o sistema é de eleição indireta. Cada estado elege um certo número de delegados ao colégio eleitoral.
Isso.
Colégio esse que realmente se reúne na primeira semana de dezembro, esse colégio se reúne e formalmente sacramenta o presidente dos Estados Unidos. O Trump, ele é preciso observar, ele teve 2 milhões e 800 mil votos a menos que a Hillary,
uh-huh,
no cômputo geral. Né? Mas ele ganhou alguns estados-chave que deram a vitória a ele, como por exemplo Ohio, Michigan, a Flórida, e por ter vencido desses estados, ele obteve a maioria dos membros do colégio eleitoral e se sagrou presidente dos Estados Unidos.
Repetindo o fenômeno Bush, George W. Bush, em 2000, na disputa com Al Gore, né?
Sim, que venceu na Flórida.
Na Flórida.
E a vitória na Flórida que deu a maioria a George Bush, exatamente.
Exato.
Você lembrou bem.
Uhum.
Então, no caso dos Estados Unidos, digamos, se o resultado queria refletir o número de votantes,
uhum,
ele não estava errado. Quer dizer, a Hillary teve efetivamente 2 milhões e 300 mil votos a mais do que o Trump. Mas o resultado final, quer dizer, quem foi eleito, acabou sendo, digamos assim, mal interpretado em função disso.
Mas aí,
agora,
desculpa, não, termina, que eu estou te interrompendo, pode terminar.
Não, nos Estados Unidos tem tanto instituto de pesquisa que eles têm vários sites que fazem uma espécie de balanço das pesquisas. Né? Tem um site chamado Real Clear Politics que pega as centenas de pesquisas que são publicadas em diferentes estados e faz até uma espécie de média das pesquisas para poder, uhum, chegar a um consenso. Então, não tem assim uma... É difícil falar nos Estados Unidos as pesquisas, porque a diversidade é tão grande que você vai encontrar vários institutos que estavam dando a vitória do Trump, enquanto outros estavam dando, os mais conhecidos, como Gallup e tal, estavam dando a vitória da Hillary.
Uhum. Agora, a pesquisa, sendo assim esse quadro eleitoral americano, quer dizer, tendo essa peculiaridade... do colégio eleitoral, a pesquisa teria que levar em conta a questão dos estados. Quer dizer, essa metodologia aplicada, ela teria que levar em conta esse objeto de estudo aí, que é o estado, quer dizer, a maneira como a eleição se faz. As pesquisas não tentaram acertar o resultado do colégio eleitoral?
Não, veja bem, você tem uma dificuldade até operacional. Você teria que ter, de acordo com o padrão, um mesmo instituto ou a mesma metodologia sendo utilizada...
Nos 51 estados.
Nos 50 estados, exatamente. Uhum. Porque, nesse caso, você teria uma comparação de resultados um a um. Então, você poderia dizer, no Alasca vai dar 6%, 6%, no Alabama vai dar tanto, entendeu? Nova York vai dar tanto, e fazer o cômputo final de todo esse trabalho para atingir o resultado final da presidência dos Estados Unidos. Então, o que os institutos fazem lá, eles entrevistam até menos gente, eles entrevistam cerca de 1.000 pessoas no país, no eleitorado todo, e por telefone. Lá praticamente não existem mais pesquisas de rua nos Estados Unidos.
É, exato.
Então, como eles têm um custo-benefício muito, muito bom, esse tipo de entrevista, não interessa economicamente a nenhum instituto ter esse gasto de fazer 50 pesquisas simultâneas em cada um dos estados americanos apenas para prever o resultado da votação brasileira. Eles fazem uma coisa aproximada, né? Em geral, em 90% dos casos, aquele que tem mais votos é eleito presidente dos Estados Unidos.
Uhum.
Né? Na história americana. A gente só tem aí o George W. Bush e o Donald Trump que tiveram menos votos e que, no entanto, se tornaram presidentes. Uhum. Por isso que não vale a pena, do ponto de vista econômico, fazer esse esforço todo para tentar prever um resultado que, em 90% dos casos, ele coincide com o resultado já esperado.
Uhum. Agora...
No caso do Brasil, Geraldo Tadeu, a Datafolha divulgou nesta segunda-feira uma nova pesquisa de intenção de voto para o presidente da República. Como é que você está vendo essas pesquisas que estão sendo divulgadas? Elas refletem a realidade mesmo?
Olha, isso é uma pergunta...
Porque tem muita gente que fala assim, não acredito.
Aliás, normalmente o que acontece, né, Geraldo, o candidato que está mais mal colocado nas pesquisas fala que as pesquisas não refletem a realidade.
A realidade, exato.
E os que estão bem colocados, aí quando a pesquisa se inverte, eles mudam de opinião. Então é muito curioso isso, né?
Não, eu trabalho há 20 anos com pesquisa eleitoral, eu já estou acostumado com isso, né? Muitas vezes o seu próprio cliente, quando recebe um resultado adverso, ele diz que você está errado. A pesquisa cria assim, várias expectativas e muitas pessoas acreditam, inclusive, que a pesquisa determina o voto do eleitor.
E determina? Você acha que determina?
Não, ela não determina, ela influencia como qualquer outra fonte de informação. Você assiste a uma entrevista do candidato e fica bem impressionado ou impressionado, isso influencia seu voto. Se você lê uma notícia no jornal acerca da conjuntura política eleitoral, isso também vai influenciar o seu voto, um comício, uma sabatina. A pesquisa faz parte, o resultado da pesquisa faz parte de um conjunto de informações que o eleitor pode ter a fim de decidir. Se ele quiser votar no candidato que está ganhando, ou ele acha que o voto útil... para sua tendência política é mais interessante, ele tem o direito de ter essa informação, mas um dos mitos que circulam na eleição é de que o brasileiro vota no cavalo que está ganhando. Então, se ele souber que isso não... Eu fiz uma pesquisa especificamente para pesquisar esse fato e a gente chegou à conclusão de que cerca de 5% dos eleitores efetivamente podem mudar de voto se descobrindo que seu candidato não tem chance. Os outros 95% escolhem um candidato e vão com ele até o final.
Uhum.
Esse movimento é relativamente pequeno. Numa eleição apertada, 5% acaba fazendo muita diferença.
Sim, né? Sim. E a questão, quando você coloca, por exemplo, essa possibilidade de mudança de voto, muitas vezes é o chamado voto útil, quer dizer, a pessoa... que ela apoia um determinado candidato, mas ela sabe que ele não tem condição de ser eleito, ou não vai ser eleito. E aí ela pega e migra para um candidato da mesma matriz ideológica daquele, mas que tem mais chance, porque ela quer que aquela sua corrente ideológica, que aquele seu conjunto de pensamentos políticos, né, da maneira como ela... a concepção que ela tem de política, etc., que essas ideias vençam. Então, muitas vezes isso acontece também não só por conta da questão do candidato estar ganhando, por muitas vezes, o primeiro lugar nas pesquisas, mas também a questão do voto útil, né? Isso tá tendo mais hoje em dia, não, Geraldo?
Quando você tem mais informação de pesquisas, e nós tivemos recentemente, ontem, o Ibope divulgou um resultado, na véspera o Datafolha tinha divulgado outro resultado, três dias antes o Ibope divulgou um outro resultado, a gente está tendo uma oferta relativamente grande de pesquisas no curto prazo. Um dos grandes mistérios é o comportamento do eleitor, né? Porque a gente está falando de intenção de voto, né? O que o Instituto pergunta é em quem você pretende votar ou votaria se as eleições fossem hoje. Então, é uma intenção que naturalmente pode mudar. O eleitor pode mudar de ideia, não quer mais esse candidato, quer outro. Ele pode resolver votar nulo, branco. Então, nós estamos falando de intenções que podem mudar. Esses movimentos migratórios ocorrem ao longo da campanha e as pesquisas procuram refletir isso. Né?
Uhum.
Agora, por exemplo, um candidato, um eleitor, ele pode fazer voto útil, como você disse, que é um voto positivo. É o candidato, como os estudiosos chamam, é o candidato menos preferido. Uhum. Né? Você queria o candidato A, mas ele não tem chance, ele vai votar no B, porque ele é da mesma tendência política ou da mesma matriz ideológica.
Uhum.
Okay? E tem o voto de veto, é aquele que você vota contra.
Uhum.
Você vota num candidato que é menos preferido que o seu para evitar que um outro ganhe.
Que um outro ganhe. Okay? Isso eu já vi acontecer muito também.
Ele chama voto veto. Né?
Agora, Geraldo Taddeu, você falou que a pesquisa ela não determina, mas influencia. Cada instituto deve ter sua metodologia para fazer essa pesquisa, né? E na Câmara, projetos que disciplinam a forma de se fazer pesquisa. Você acha que isso é viável?
Olha, eu recentemente fiz um levantamento, havia mais de 20 projetos na Câmara tentando limitar de alguma maneira a divulgação de resultados de pesquisa. Né? Eu acho que essa questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que numa decisão não tão recente, mas tem algum tempo, já definiu que isso faz parte da liberdade de informação. Inclusive, no próprio dia da pesquisa, no próprio dia da eleição, podem ser divulgados resultados de pesquisa. Só não pode da pesquisa boca de urna antes do fechamento das urnas. É a única restrição colocada pela decisão do Supremo Tribunal Federal.
Uhum.
No que a gente entende é o seguinte, as campanhas eleitorais continuarão a fazer suas pesquisas, elas terão essa informação com elas, só o eleitor que não vai ter.
Uhum. Né? Que então, é uma pena, né?
É um direito que o eleitor tem de saber, né, o estado da pesquisa, quem está na frente e quem não está,
uhum.
E aí caberá ao eleitor utilizar essa informação da melhor maneira possível. É preciso enfatizar, muitas pessoas não sabem, que hoje a pesquisa eleitoral ela é extremamente controlada.
Uhum.
A lei exige que, para a divulgação de qualquer resultado, sejam depositados, registrados no sistema eletrônico do TSE,
uhum.
A metodologia, o questionário completo que vai ser aplicado, enfim, o nome do estatístico responsável, o nome do instituto, o instituto tem que estar inscrito no Conselho Regional de Estatística. Ou seja, há um controle prévio que permite que qualquer cidadão interessado, coligação, partido, Ministério Público Eleitoral, entre com impugnação daquela pesquisa, se eles acharem que ela não está correta, né? E a posteriori também, que se uma pesquisa não registrada ou feita com deficiências técnicas, o Instituto pode incorrer numa multa que vai até R$100 mil,
uhum.
Né? E fora as penalidades da lei. Então, há um controle muito estrito do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, dos outros partidos sobre processo de divulgação das pesquisas, né? E essas pesquisas têm um outro controle, os outros institutos. Os resultados devem ser comparáveis de um instituto para outro com metodologias semelhantes. E, finalmente, pelo resultado. Em algum momento, a pesquisa vai ter o seu resultado comprovado ou não pelas urnas.
Agora, Geraldo, toda vez que se faz a pesquisa eleitoral, obrigatoriamente tem que se fazer a estimulada e a espontânea. Explica pra gente a diferença de resultados. Por que na estimulada você tem um número de indecisos menor do que na espontânea? É por problema de memória mesmo, a pessoa esqueceu em quem pretendia votar? Ou, de fato, o estímulo ele acaba fazendo com que o eleitor... mesmo não com tanta convicção, ele faça uma opção ali na hora de responder ao pesquisador?
Quando a gente coloca os pesquisadores na rua, como a gente diz, a gente procura obter o máximo possível de informação no menor tempo possível. A gente não pode parar o eleitor durante 30 minutos na rua para responder questionário, mas a gente, já que conseguiu parar o eleitor, a gente quer obter o máximo possível. Por isso que em geral se faz a pesquisa espontânea e a estimulada. A espontânea, ela mostra para a gente o grau de consolidação daquela opção de voto. Então, quando o sujeito espontaneamente declina o nome do candidato, é porque para ele aquela informação já está bem segura. Né? No caso da estimulada, é quando a gente apresenta as opções. Aí são os vários cenários que a gente apresenta ao eleitor. Então, assim, só para te dar um exemplo assim, bem atual. Quando você, na pesquisa estimulada, né, 56% das mulheres estão indecisas com relação ao candidato a presidente. 56% das mulheres. Quando você estimula, só 7% ficam indecisos. Então há uma queda de quase 50% no número de pessoas que optam por um dos candidatos. Então é uma informação muito importante para as campanhas, inclusive. Então você sabe que se aquele candidato tem um certo número de importante de votos espontâneos, é que a candidatura dele tem um alicerce forte. Né? Se ele tem 30% da estimulada e 20% na espontânea, significa que aqueles 20% são um núcleo duro de eleitores dele, uhum, naquele momento. Né? E, portanto, essa informação é muito importante para a organização das campanhas.
Uhum. Ou seja, a campanha ela também se orienta muito por esses resultados, né? A estratégia utilizada pelos marqueteiros, pelas campanhas de modo geral, ela leva muito em consideração o resultado das pesquisas, inclusive para mudar o rumo da campanha, né, Geraldo?
Sim, toda campanha majoritária deve ter, nem sempre tem, mas deveria ter uma estrutura de pesquisa que permita ir fazendo ajustes, porque a eleição, quer dizer, a campanha eleitoral é um projeto eleitoral, né, em que você tem metas e objetivos definidos, recursos finitos e um tempo para conclusão desse projeto. Você sabe que no dia 7 de outubro, fatalmente, aquele projeto vai ser terminado, ele não pode ser adiado. Então, quanto mais informação a campanha tiver acerca da conjuntura dos outros candidatos ou do estado da opinião pública, melhor, facilmente ela consegue se posicionar. Se o eleitorado está procurando uma determinada tendência, a campanha pode ajustar a sua oferta de discurso, por exemplo, a partir de pesquisas qualitativas, onde são investigadas motivações mais profundas do eleitor.
Uhum, uhum. Agora, tem um dado aqui interessante, né, que segundo um estudo da Universidade de Houston, no Texas, Estados Unidos, foi verificado que as pesquisas feitas 2 semanas antes das eleições, da votação, conseguiam acertar aí o resultado de 10 entre 11 eleições em países latino-americanos entre 2013 e 2014, uma eficácia de mais de 90% de acerto. Como é que você avalia esses dados aí dessa pesquisa, desse levantamento feito pela Universidade de Houston?
Isso de alguma maneira vai muito no sentido do que é a minha experiência também. Como falei, há 20 anos eu trabalho com pesquisa eleitoral, pesquisa de opinião. Uhum. O erro é relativamente raro. Existem pesquisas que, quando se diz, ó, intervalo de confiança de 95%, por exemplo, quer dizer que a probabilidade é de 95% de que aqueles resultados reflitam a realidade. Então, também é um cálculo estatístico que é feito, é o chamado intervalo de confiança. Mas a probabilidade é de 95%, quer dizer, 5% é a possibilidade de que aquele resultado não reflita a realidade.
Uhum.
E quanto a isso, não tem jeito. Não adianta nenhum instituto melhorar a sua performance, porque é uma probabilidade estatística, você simplesmente pode errar nesse caso. Né? Então, se esse estudo da Universidade de Houston mostrou que em 90% dos casos há acerto, então bate mais ou menos com os 95% do intervalo de confiança.
Uhum.
Eu fiz um levantamento na eleição de 2014, das últimas pesquisas publicadas antes da eleição, comparando com os resultados,
uhum,
e eu tive um resultado menos bom, digamos assim. No meu caso, 67% dos números acertaram dentro da margem de erro.
Uhum.
Mas aí, comparando vários candidatos, né, se você tem 13 candidatos, você tem 13 possibilidades de acerto.
Sim.
Né? Então, comparando os vários candidatos, os resultados dos vários candidatos, eu cheguei à conclusão de que só 2/3 dos resultados estavam dentro da margem de erro, de acordo com o resultado final. De qualquer maneira, né, a gente tem, como eu falei, uma informação de qualidade, quer dizer, mesmo que seja 67%, 2/3 ou 90%, a gente está numa margem positiva de previsão, né? Quer dizer, as pesquisas não, elas não têm a pretensão de retratar exatamente, né, a opinião pública, até porque, como eu falei, as pessoas mudam de intenção de uma hora para outra, pode ocorrer, tem casos que já ocorreram na história eleitoral do Brasil, de pessoas mudarem de ideia nas últimas 48 horas, né? E no Rio de Janeiro ocorreu, em 2014, as pesquisas apontavam Antony Garotinho no segundo turno contra Pezão, nas últimas 24 horas o Crivella cresceu o suficiente para ir para o segundo turno, o Garotinho não foi. Teve o caso também no Rio de Janeiro da atual deputada Jandira Fegali, que era candidata ao Senado. Todas as pesquisas apontavam a vitória da Jandira e ela perdeu num final de semana, a partir de um problema com a Igreja Católica, enfim, as pessoas mudaram de ideia e ela perdeu a eleição. Então, isso pode eventualmente acontecer. E o que a gente observa é que no cômputo geral as pesquisas acertam. Mas eu costumo até brincar com a situação, né? Ninguém lembra de nenhuma das 100 vitórias de Napoleão, né?
Só da derrota, né?
Só da derrota de Waterloo, né?
Exatamente.
Com a pesquisa é assim também. Você acerta 99, mas erra uma, aquela que você errou.
Todo mundo vai lembrar dela pro resto da vida. Tá certo. Geraldo Tadeu, que é cientista político e também coordenador aí do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas sobre Democracia, o CEBRAD. Geraldo Tadeu, eu queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por contribuir aqui com o nosso ouvinte, explicando, esclarecendo esse assunto sobre pesquisa eleitoral, que é tão importante, né? A gente que todos os dias acompanha os noticiários, entender como funciona e como são feitas as pesquisas eleitorais. Muito obrigado por participar conosco e um excelente dia para você.
Eu que agradeço, sou um apaixonado pelo rádio, pode contar sempre comigo, tá bom? Um grande abraço a vocês e aos ouvintes da Rádio Câmara.
Tá joia, obrigado.